Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 84ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, 1 Pedro, versículo 13 a 17, uma vida santa.
Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na Terra, tenham respeito a Ele. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata está aprovada. Solicito ao secretário, vereador José Clemente, que nos honra nessa manhã de quinta-feira, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Muito bom dia, senhoras e senhores, bom dia, presidente, demais vereadores. 84ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Leitura da Bíblia já foi feita, 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento número 484 do vereador João Sei Gonçalves, utiliza a tribuna a secretária de Desenvolvimento Social, senhora Soraya Salomão, a fim de explanar sobre a atual situação da gestão da pasta.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia, secretária de Ação Social, bom dia a todos que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Uruguaiana, bom dia aos servidores. Estão na nossa tribuna também o senhor Pedro dos Santos, Pedro de los Santos, o senhor Marcelo Ribeiro, Paulo Ricardo e quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Colegas vereadores e aí quem nos acompanha, a solicitação para comparecimento da nossa secretária de Ação Social do município de Uruguaiana e a toda a secretaria, para que passe para nós os relatos da atuação da secretaria nesse ano de 2024, importante ação que tivemos várias diversidades em nosso município. Então esse espaço é importante para que a comunidade tome conhecimento e os trabalhos desenvolvidos pela sua secretaria. Secretária Soraya, a tribuna está à sua disposição.
Bem mais baixo. Bom dia a todos. Né? E mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar nessa casa falando da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria de Desenvolvimento Social, como bem diz hoje o nome, ela não é uma ação social. A ação, ela é pontual. É aquele fato, aquele momento, aquele trabalho. Hoje nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Com o quê? Sempre com o objetivo de desenvolver as pessoas. Aquelas que mais precisam, aquelas que são os nossos usuários, aqueles que estão nos nossos cadastros. Né? Eu trouxe aqui um material que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizarem a secretaria. E eu vou fazer um apanhado, não é longo, mas dos 8 anos dessa gestão. Pois é, aí está o nosso logotipo da prefeitura, o nome da secretaria. Aí está o organograma da secretaria, que fica meio difícil, né, pelo tamanho. Nós temos a proteção social básica, tá? Da secretaria. Na verdade, nós temos 16 equipamentos e 5 serviços inseridos nesses equipamentos. A secretaria funciona gestão, basicamente, que pensa assistência, e a porta de entrada para o nosso usuário não é a gestão, é os CRAS, que nós temos 3 CRAS que estão ali descritos, né? Com o CRAS 1, Cabo Luiz Quevedo, com 5 mil famílias referenciadas, CRAS Bela Vista, que é a antiga Santa Casa, com 4.412 famílias referenciadas, e o classe 3, Rui Ramos, com 2.856 famílias referenciadas. Aí vocês podem se perguntar, o CRAS, que atende o maior número de usuários, de pessoas, que é a região mais populosa da cidade, atende um número menor de famílias? Sim. Esse CRAS não é cofinanciado pelo governo federal. Ele é cofinanciado 100% pelo município de Uruguaiana. Tá? Porque houveram o primeiro e o segundo conseguiram ser cofinanciados, e o terceiro não mais abriu e se viu a necessidade, foi criado. Então, aí estão os serviços que compõem os CRAS. O PAIF, o Serviço de Convivência, o ACESUAS, o CAD, o PCF, que é o Programa Criança Feliz PIN. E, então, esses serviços compõem os CRAS. Compõe o CRAS também o auxílio eventual de alimentos, que a gente já veio aqui várias vezes, já falou o que era o auxílio eventual de alimentos. Porque a assistência básica, como eu disse, ela não mais é aquela assistência que só fazia uma ação social. A ação era qual? Entregar cestas básicas. O desenvolvimento social diz muito mais do que isso. O desenvolvimento social diz que nós temos todos esses serviços, que agora vocês vão ver ali no fim, o que diz cada sigla, o que quer dizer cada sigla, que a gente pode alcançar inclusive para vocês, o que quer dizer cada sigla. Então, hoje, todos esses serviços, eles vão dar suporte a uma família. O Acessuas Trabalho, ontem, no dia de ontem, tá? O Aprende Comex, que é um projeto do Sindicato dos Despachantes, e que todos são selecionados, que estava na sétima turma se formando, todos são selecionados pelos serviços, pelos CRAS, pelos três CRAS, iniciou o seu primeiro projeto querendo atender só a zona do Porto Seco, que era o que interessava para a categoria, tá? Que era a Betânia. Deu tão bem, deu tão certo que foi ampliado, nós tivemos novas turmas e ontem se formou o Aprende Comex para adolescentes e o Aprende Comex Mais para jovens adultos. Né? E isso nos enche de muito orgulho. E esses jovens saem todos lá do CRAS, lá do Acessuas Trabalho, lá do Grupo de Convivência Familiar. Então, essa é a nossa proteção básica, social básica. Temos também na proteção social básica, vocês vão ver ali, que deveria estar, e que nós já fizemos essa demanda ao prefeito eleito, Carlos Delgado, né? O restaurante popular, que atende até 3.600 refeições mês. Nós temos a loja solidária, tá? Que atende por mês 1.750 famílias, com 16.444 peças doadas até agora, neste ano. 46.146. E nós temos também o cadastro único, tá? Que me foi passado agora, atualizado os números. Este ano já atendemos 6.133 pessoas. O cadastro único é o CAD único, que fica no ao lado do restaurante popular, na entrada da nossa secretaria. Mas é bom dizer que nós descentralizamos e temos em cada CRAS um cadastrador, para que algumas pessoas não precisem vir até o centro. Neste momento, nós estamos só com um CRAS com cadastrador, porque os processos foram terminando seus prazos durante o período eleitoral e nós não podemos chamar. Tá? Então, agora em janeiro, prefeito, já estamos aí com a solicitação para preencher essas vagas. Depois nós temos a proteção social médica, média complexidade, tá, onde funciona o CREAS, tá, que aqui já é direitos violados, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, vítimas de violência já. Aí nós temos 7.995 atendimentos. Atendimentos individual, 839. Aí nos assusta um pouco, né? Que nós precisamos ainda muita gente, muitos servidores, muitos assistentes sociais, muitos mais psicólogos, para que a gente possa atender essa demanda. É uma demanda represada e a gente precisa botar ela em dia. Depois nós temos o CRAM, que foi criado ainda no ano da pandemia, que é o Serviço de Referência, Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, tá? Que tem um total de atendimento de 390 mulheres. Temos a abordagem social, que funciona 24 horas. Cadê a Carol, que vai brigar comigo? Porque nós hoje temos a coordenadora, que é a psicóloga Carol Maidana, e mais duas cuidadoras. Duas cuidadoras. Então, quando precisa, elas são chamadas e prontamente estão atendendo, independente de ter carga horária disponível ou não. Certo? Então, esse acolhimento de adultos e famílias, essa abordagem social, ela representa o que antigamente diziam a ronda. A ronda, a prefeitura tinha uma Kombi que ela passava pela cidade, recolhia os moradores de rua e largava lá no Crasum, tá? Nas peças do fundo lá. Duas peças. Então, quem tinha ia para lá. Quem era recolhido ia para lá. Não tinha uma janta, não tinha o café, não tinha nem espaço suficiente, às vezes, para as pessoas que eram acolhidas. E o prefeito Rony, quando ele ganhou a eleição, que ele me disse que eu seria secretária em 2017, foi a primeira coisa que ele me disse: eu preciso que tu organize um lugar para essas pessoas de rua morar, porque eu não aceito ver pessoas morando na rua. Hoje ele já entende que as pessoas moram porque querem e que nós não podemos pegá-las à força. Depois nós temos lá a alta complexidade. Aí vem os acolhimentos. Nós temos duas casas de acolhimentos de crianças e adolescentes. São 20 vagas. 20 crianças, a capacidade em cada uma das casas. E temos o acolhimento de adultos e famílias, que são 50 vagas. Tá? Sempre lotado, sempre cheio. E diga-se de passagem, em tempos de pandemia, nós superamos a nossa capacidade com colchões no chão, com muito mais alimento. Por quê? Porque nós somos uma cidade fronteiriça e nós tínhamos muito estrangeiro que vinha com a intenção de cruzar. Não conseguia ir nem para o Uruguai, nem para a Argentina e permanecia em Uruguaiana. Nós temos também, dentro da alta, a família acolhedora, um programa que já foi exposto aqui nessa casa, né, pela coordenadora, Thailis, de grande importância, que por anos e anos e anos ele foi rechaçado, mal falado, em função de erros que aconteceram no passado, mas que hoje, graças a Deus, nós temos 6 famílias habilitadas e 6 crianças acolhidas. O programa Família Acolhedora é aquele que o juiz, na hora do acolhimento, em vez de mandar a criança para a casa de acolhimento, manda para a casa de uma família que esteja cadastrada dentro do perfil. A criança vai ficar aí pelo tempo necessário até a sua destituição ou a devolução para a família. Tá? Depois nós temos na gestão. Na gestão nós temos assim, uma equipe técnica que auxilia e faz a vigilância social da assistência. Nós temos também ali o setor de compras, o setor de contabilidade, o administrativo, nós temos motoristas, nós temos o almoxerifado, temos o RH, são todos serviços que tem dentro da nossa secretaria. A gente sabe que tem secretarias que tem que buscar alguém das compras de outra para ser parceiro aqui e ajudar no processo. Não, nós temos todo esse serviço. Nós temos a padaria, tá? Que tem uma produção de 9.960 pães mês, tá? E temos o, estamos retomando o projeto Tapando Frestas, onde 3 famílias agora foram contempladas. O Tapando Fresta é aquele programa que as pessoas nos doam caixas de leite vazia, nós transformamos em placas e revestimos as casas. E o interessante é dizer que não só no revestimento das casas é feito, como também uma nova tipagem de casa. Muitas vezes é chão batido, a gente põe um pallet lá, muitas vezes não tem um guarda-roupa, a gente põe umas caixinhas de tomate pintada, e assim a gente vai dando uma cara nova para aquela casa. Tá? Agora vem a lista de siglas, que nós somos muito cobrados porque nós usamos muitas siglas. Então, eu vou começar com o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. O CREAS. Centro, é bom dizer que o CRAS é aquele serviço que faz o preventivo. Tá? Faz a prevenção em todos esses problemas da violência e de tudo mais. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O PAIF é Proteção e Atendimento Integral à Família. O PAEF é Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. O Cadastro, o CAD é o Cadastro Único. O PCF é o Programa Criança Feliz. E o SCFV, Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos. E o Assessuas Trabalho é um programa de acesso ao mundo do trabalho. Agora vem algumas fotografias. Essa era a secretaria quando nós chegamos. Aqui é a secretaria hoje. E aqui é o restaurante popular que foi reformado. Aí, é quando nós mudamos o serviço de acolhimento a crianças e adolescentes, que funcionava na 13, na Vitorino, com a doutora Maia, famílias e adultos. A escola estava assim. A Escola José Francisco. Depois nós começamos uma reforma, uma ampla reforma, né? Aí é durante as obras, e aí ela hoje. E tenho quase certeza que todos os vereadores já estiveram lá, já conhecem o espaço e a modificação que foi feita. Aí está a placa da inauguração, né? E aí está ela por fora. Essa aí é a Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, que nós chamamos Casa Azul, 2018. Aí ela. Aí, concluída a reforma e a mudança do CRES, que era no espaço da Casa Azul, ele passou para onde era a Casa Azul, que é lá na esquina, então, que eu acabei de falar. Nós recebemos daquela maneira lá. Essa aí era a esquina lá da Vitorino com a Santana, Iris Valls com a Santana. Aí também é a casa sendo transformada e aí é a casa hoje. Este vídeo é da casa hoje. Olha só, essa é a casa. Uma casa acolhedora, uma casa que recebe crianças, adolescentes, mulheres, idosos, vítimas de maus tratos. Tá? Aí é a implantação do centro de referência. As duas fotos não são no centro, que funciona lá na sede da secretaria mesmo, mas são falas e palestras e visitas da equipe em algumas entidades para esclarecer que existe e o que faz e quem atende. Aí é a implantação do serviço de abordagem social. Esse é o espaço da abordagem, né? E que ficou muito bom, inclusive foi bem trabalhado pelas gurias, que pela Carol e pela sua equipe, um espaço muito acolhedor. Ele acolhe moradores de rua. Aí as equipes, aí a implantação da vigilância social, socioassistencial, perdão, que é aquela equipe que vai fazer a vistoria, digamos, se está acontecendo na assistência o que precisa acontecer. Se os serviços estão sendo feitos, se está sendo usado, tudo que se precisa. Nós temos... Acho que tem mais alguma coisa. Pode passar o próximo aí. Bom, nós fizemos uma aplicação no ano de 2017, tá, de equipamentos e materiais permanentes de R$ 53.349.000. No ano de 2018, aplicamos também em equipamentos e material permanente, R$ 150.667,31. 2019, nós aplicamos R$ 172.095,68. No ano de 2020, que foi o ano da pandemia, nós aplicamos R$ 5.909,80. Ano de 2021, R$ 116.320. Ano de 2022, R$ 277.037,18. No ano de 2023, R$ 247.128,10. E agora, no ano de 2024, até o mês de outubro, nós já investimos R$ 128.389. Nós fazíamos uma comparação essa semana, antes de fazer esse documento, de que a secretaria é uma das secretarias que trabalha com recursos vinculados. Mas nós temos serviços que são 100%, né, do recurso livre, como o restaurante popular, que tem um custo muito alto, e um CRAS, que não tem cofinanciamento. Tá? Nós também fizemos aquisição de um automóvel no valor de 600... Não, aquisição de automóvel. A aquisição do imóvel, onde hoje funciona a Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, que antes funcionava na BRK, que teve um problema na sua estrutura e precisou ser desocupada, R$ 605.250. Tá? E a reforma desse imóvel custou R$ 136.955, totalizando R$ 742.205,53. Tá? Essa é uma casa. Os nossos orçamentos, né, estão ali, o investido em 2023, 2024 e 2025. E é importante dizer que 50% do recurso aplicado na Secretaria de Ação Social, com um orçamento de 4 milhões e alguma coisa, né, Lu? 4.186.000. A gente nunca sabe muito bem, porque a gente manda para a Fazenda um valor e volta outro quebrado. Então, a gente fica bem na dúvida. Mas, nós tivemos um governo do Estado também no acolhimento de mulheres no CRAM, que é de 300 mil, que é a construção da Casa de Acolhimento de Mulheres, que é uma emenda do deputado Frederico Antunes. A casa está em obras na Vila Rui Ramos, os fundos da polícia do batalhão de choque. O município vai ter uma contrapartida de 200 mil, totalizando 500 mil. E o Cade Único, que eu já passei para vocês. Agora vem um dado bem importante que foi feito na caneta aqui, pouquinho antes de eu sair. Nós temos servidores de quadro 80, servidores temporários, que são os processos seletivos, 68, cargos eletivos, são 5, que é o Conselho Tutelar, que está vinculado à nossa pasta, 11 estagiários, 12 PSC, 7 PAC e 12 CCs. Tá? Esse é um resumo do que, dos funcionários que hoje trabalham conosco. Nós temos 5 processos seletivos, inclusive no apagar das luzes de um governo e no acender de outro, estaremos apresentando 2 projetos, né, de assistentes sociais e psicólogos que já estão vencendo. Alguns até venceram agora nesse período eleitoral. Acho que era isso que eu precisava dizer sobre a secretaria. Isso aqui é um resumo desses 8 anos da gestão Rony Mello, da primeira e da segunda, onde eu estive à frente no primeiro ano, depois fiquei 3 anos como chefe de gabinete, retornei e estou desde do ano anterior à nova eleição. Né? Fiquei 2 anos de chefe de gabinete. Esse foi o trabalho que se fez. Eu posso dizer, aqui vocês podem estar vendo um monte de gente da secretaria. Todos eles são coordenadores de algum serviço, responsável por alguma pasta. E eu posso dizer que, junto com eles, nós reconstruímos a secretaria de 2018, 2019 para cá. Porque essa é uma secretaria técnica hoje, já que a gente não faz mais ação social. A gente faz o desenvolvimento social. E ela foi, no segundo e no terceiro ano do governo Rony, foi transformada numa secretaria política e foi desmantelada. Então, de 2019 para cá, nós reconstruímos essa secretaria em todos os sentidos. Gestão não entrega nada, gestão está para pensar a secretaria. Quem faz entrega de benefícios eventuais, quem faz encaminhamento para capacitação, quem faz encaminhamento para cursos, quem faz encaminhamento para documentos, são os técnicos da secretaria, que estão no Bolsa Família, que estão nos CRAS, no CREAS e nos outros serviços que eu citei aqui. Acho que é isso.
Pergunto se os colegas pelo azul querem fazer uso da palavra. Não. Secretária Soraya Salomão, a todo o pessoal da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, e essa é a função do Poder Legislativo. Quando a gente abre as portas ao findar de uma gestão que se encerra agora, o dia 31, é a prestação de conta do excelente trabalho que essa Secretaria desenvolveu. A gente sabe, sim, senhora, a gente acompanha desde o início da gestão do prefeito Rony, quanto à valorização por parte dessa secretaria, como tu mesmo disse, transformando em uma secretaria de assistencialismo e uma secretaria técnica. Pois a gente, como tu mesmo disse, recursos livres, mas são muitos deles projetos do governo federal que só pode ser analisado e aplicado e ser autorizado através da participação técnica. E a gente sabe de todos que aqui se encontram nessa manhã, nessa tribuna, são pessoas técnicas, pessoas responsáveis por muito ter aquele olhar atento ao cidadão que precisa, sim, do assistencialismo. E isso essa secretaria desenvolveu muito bem. A gestão fez o seu trabalho muito bem, desenvolveu vários segmentos e nós estivemos presenciando todo o trabalho desenvolvido. Casa de passagem, que hoje a gente passa ali todos os dias e vê pessoas que estavam na rua, que não tinham para onde ir, tem um local onde se acolher no final do dia, chuva, sol, eles têm um alimento, um local para eles tomar um banho, e nós, Câmara dos Vereadores, fizemos isso. Restaurante Popular, Soraya, a gente está sempre acompanhando ali, inclusive a gente já almoçou naquele local e vê a qualidade da alimentação fornecida pelos funcionários daquela casa, um trabalho muito bem feito e pessoas que do Restaurante Popular têm sua alimentação diária. A gente conversa com pessoas usuárias, pessoas que viajam, que passam ali no amanhã para realizar sua única alimentação do dia. E ali fizemos tudo com excelência. Então a gente acompanha o trabalho desenvolvido, mas a obrigação do Poder Legislativo é abrir as portas nessa manhã com que vocês venham fazer essa pressão de conta e dizer em nome de toda a sociedade e da comunidade qual nós representamos, que é do ato democrático que aqui faz presente dos 11 vereadores, é te agradecer, tu, como secretário de Ação Social do município de Uruguaiana, e a todos os servidores daquela casa que estão aqui nessa manhã, a nossa gratidão e que Deus abençoe vocês. Tenha um final do ano maravilhoso, pois a comunidade precisa do trabalho de vocês para que a gente continue sonhando com uma sociedade melhor. Obrigado, secretário.
Eu agradeço a Câmara, assim como agradeço a todos os meus funcionários, a Giliane está ali.
Está ali, Giliane.
Ela é a nossa secretária adjunta, né? E sem eles não tinha nada disso, pode ter certeza.
Obrigado. O vereador Carlos Delgado, nosso prefeito, uma boa posição. E convidamos, Soraya, a gente convida todos o pessoal para fazer um registro conosco aqui. retomamos as condições dos trabalhos. Passamos à ordem do dia. Também registramos a presença no nosso Poder Legislativo na Assembleia da vereadora eleita, a vereadora Estela Luzardo. Seja bem-vinda ao Poder Legislativo de Uruguaiana. Solicito ao secretário, vereador José Clemente, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 492, protocolo 1725-2024, vereadora Márcia Fumagalli. Ao Executivo, colocação de redutor de velocidade na rua 15 de novembro, entre as ruas General Canabarro e General Hipólito. Requerimento número 493, protocolo 1728-2024, vereador Clemente. Ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, colocação de taxões e segregadores como divisor de pista na BR-472, entre as ruas Marcos Almeida até a rua Gaspar Carvalho.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Peço que façam a correção no nome da rua aqui, que a rua há um equívoco nessa. A rua não é, acredito que não é Marcio, é Márcio.
Perfeito, solicitação já é colocada em pedido do nosso vereador José Clemente. Consulto nosso colega se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moções, congratulações e louvor. Número 488, protocolo 1724 de 2024, vereador Carlos Delgado e Joelcei Alves. Ao senhor Lucas Domingues e ao senhor Giovanni Moreira pela conquista do Prêmio Destaques da Educação 2024 da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Moção 489, protocolo 1726, vereador Carlos Delgado. A nova diretoria eleita do Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segundo turno de discussão e votação.
Projeto de lei 131, protocolo 1727, Poder Executivo. Estima a receita e fixa despesa do município para o exercício financeiro de 2025. A lei orçamentária anual 2025.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 131 de 2024 está aprovado em segundo turno. Votação em regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário José Clemente que faça a leitura da justificativa ao projeto de lei número 149 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Paulo. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei 149/2024 que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.552.749,48. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde na Funcional, piso de enfermagem na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, 64481. Fonte de recurso, 1600, transferências do fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recursos 4505, atenção básica por aporte de recursos para atender as despesas do piso de enfermagem. Letra B, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte na Funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade a todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal na categoria econômica de auxílio financeiro a estudantes, 5511. Fonte de recursos 1701. Outras transferências de convênio ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso 1209. Passe livre estudantil por aporte de convênio para auxílio de transporte a estudantes do ensino superior que utilizam transporte coletivo para deslocamento. Servirá de recurso para atendimento da despesa do que trata esse projeto o aporte financeiro para atender despesas do piso de enfermagem, repassado à conta corrente número 624073 2, Agência 284, Caixa Econômica Federal, o aporte financeiro a realizar-se vínculo ao piso de enfermagem, repassado à conta 6240732, Agência 2284, Caixa Econômica Federal, e o aporte financeiro vinculado ao programa Passe Livre Estudantil 1209, repassado à conta corrente número 71249-7, Agência 2844, Caixa Econômica Federal, pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nessa oportunidade protestos de estima e consideração. Rony Peterson Copumelo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Solicito aos colegas vereadores que façam votação no painel eletrônico. Zacro. Votação encerrada. Com 6 votos sim, 3 ausências, o regime de urgência urgentíssimo ao projeto de lei 149 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 150 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 150/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.805.923,57. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixa, pessoal civil 934, fonte de recurso 1621, transferência fundo a fundo de recursos, detalhamento da fonte de recursos 4011, atenção básica, PIAS INAAB. Oficinas terapêuticas rede, na categoria econômica de vencimento e vantagens fixa. Pessoal civil 935, fonte de recurso 1600, transferências fundo a fundo recursos do SUS, proveniente do governo federal. Bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde. Detalhamento na fonte de recursos 4500, custeio, atenção básica, na categoria econômica de obrigações patronais, 936, fonte de recurso 1621, transferências fundo a fundo de recursos, detalhamento da fonte de recursos 4011, atenção básica, PIAS, oficinas terapêuticas. E na categoria econômica das obrigações patronais 937, fonte de recursos 1600, transferência do fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recursos 4500, custeio. Atenção básica, valores para folha de pagamento e encargos. Na funcional, garantir a cobertura das ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 962, fonte de recurso 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso 4500, custeio, atenção básica na categoria econômica de alto de auxílio à alimentação 5671, fonte de recurso 1600, transferências fundo a fundo recursos do SUS provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso 4500, custeio, atenção básica e na categoria econômica de auxílio transporte 5672, fonte de recurso 1600, transferências fundo a fundo recursos do SUS provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso 4500, custeio, atenção básica, valores para folha de pagamento e encargos. 3. Na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção 1003, Fonte de recurso, 1600. Transferências, fundo a fundo, recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde. Detalhamento do recurso, 4501, custeio. Atenção da média e alta complexidade ambulatorial e na categoria econômica de indenizações e restituições, 1007. Fonte de recurso, 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte do recurso, 4501, custeio. Atenção de média e alta complexidade ambulatorial. Valores para ressarcimento de diária a servidores. 4. Na funcional, vacinação, vigilância das doenças, educação em saúde, convenção, seminários. Na categoria econômica, de obrigações patronais, 1042, fonte de recurso, 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações de serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4502, custeio. Vigilância em saúde, valor destinado à folha de pagamento e encargos. 5. Na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço. Na categoria econômica, de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 992. Fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0040. ASPS, valor para pagamento da UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas. 6. Na funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas, implementação de pisos nacionais e profissionais da saúde. Na categoria econômica, de vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, 927. Na categoria econômica e outros benefícios assistenciais dos serviços do servidor, 930. Na categoria econômica de auxílio e transporte, 932. E na categoria econômica de indenização e restituições trabalhistas, 4296. Todas da fonte de recurso 1500. Recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos 0040, ASPS, valores destinados à folha de pagamento e encargos. Letra B, da Secretaria Municipal de Educação, B1. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação fundamental. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixa, 1057. E na categoria econômica de auxílio alimentação, 1068. Ambas da fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0020 MDE. Manutenção e desenvolvimento do ensino, respectivamente para pagamento e vencimentos e pagamento de auxílio alimentação dos servidores da educação do ensino fundamental. B2, na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil pré-escolar, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, 1102. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 1110. Na categoria econômica, auxílio alimentação, 1113. E na categoria econômica do auxílio transporte, 1115. Todas da fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento, fonte de recurso 0020, MDE, manutenção do desenvolvimento do ensino. Detalhamento da fonte de recurso 0020, MDE, manutenção do desenvolvimento do ensino, respectivamente, para o pagamento de vencimentos e de benefícios assistenciais de servidores da educação infantil, pré-escolar, pagamento de auxílio à alimentação e auxílio transporte de servidores da educação infantil pré-escolar. B3, na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil, creche, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixa, 4875, na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas, 4877, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 4878, na categoria econômica de auxílio alimentação, 4879, e na categoria econômica de auxílio transporte, 4880. Todos da fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento, a fonte de recurso 0020 MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Valores para, respectivamente, pagamento de vencimentos e indenizações trabalhistas de servidores da educação infantil. Creche, pagamento de benefícios assistenciais dos servidores da educação infantil. creche, pagamento de auxílio alimentação, de auxílio transporte, servidores da educação infantil, creche, servirá de recurso ao atendimento das despesas de que trata esse projeto a redução de dotação de transferência, fundo a fundo de recursos do SUS, a SPS, custeio e recursos não vinculados de impostos e do MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino e do provável excesso de arrecadação conforme planilha de memória de cálculo em anexo para melhor análise. Pelo exposto e certo de pronta atenção e compreensão na Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nessa oportunidade protesto de distintas considerações. Atenciosamente, Rony Peterson Copumelo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos o período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 1 não, 3 ausências. O regime de urgência científica do projeto 150 está aprovado. Não tem não? Então 7 votos sim. Tá. Em discussão e votação única, solicito ao vereador José Clemente que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 147.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária 147-2024, Protocolo 1701-2024, Procedência, Poder Executivo, Assunto, constitui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sigla, COMBUSAN. Relator, vereador Carlos Delgado, relatório, chega a esta comissão para aparecer o Projeto de Lei Ordinária 147-2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1701-2024, que constitui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sigla COMBUSAN. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposição impõe-se pela urgente necessidade do município em recompor o Conselho Municipal específico para, só então, fazer parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Caso contrário, estará impossibilitado de receber recursos financeiros destinados à segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social no âmbito de sua competência, de nossa competência. Considerando-se que o Conselho tem como os objetivos específicos promover o direito humano à alimentação, à soberania, à cidadania e à dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento das ações em estreita relação de cooperação com a União e Estado, visando o bem-estar da pessoa humana, a integração e articulação de políticas, planos, programas e ações do poder público com a sociedade civil. O texto destaca ainda que o Conselho, com idêntica denominação instituído nos termos da Lei número 3331, de 5 de abril de 2004, e constituído conforme a Lei 3492, de 16 de agosto de 2025, foi incluído na revogação que trata a Lei número 5258, de 11 de agosto de 2021, ressaltando assim a importância de sua reconstituição. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 9 de dezembro de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, demais votos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária 147-2024. Procedência, Poder Executivo Municipal. Assunto, constitui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sigla COMBUSAN. Relatório, chega a essa comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária 147-2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual busca constituir o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional, sigla COMBUSAN. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento pela urgente necessidade do município em recompor o Conselho Municipal específico para, só então, fazer parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. Caso contrário, estará impossibilitado de receber recursos financeiros destinados à segurança alimentar e nutricional à população em situação de vulnerabilidade social no âmbito de nossa competência. O Conselho, com amparo em objetivos específicos, promoverá o direito à pessoa, o direito humano à alimentação, à soberania, à cidadania e à dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento de ações em estreita relação de cooperação com a União e Estado, visando o bem-estar da pessoa humana, a integração e articulação de políticas, planos, programas e ações do poder público com a sociedade civil, os organismos nacionais e internacionais de cooperação, a participação da sociedade civil na formulação, gestão, controle e fiscalização da política relacionada à sua esfera de atuação e descentralização político-administrativa das políticas de combate à fome, a universalização e equidade em todos os níveis, no direito à alimentação, à nutrição para a população municipal e a capacitação individual para a solidariedade humana na busca de efetivação do exercício do direito humano da alimentação. Ainda, compreenderá em sua competência elaborar as diretrizes da Política Nacional, Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância com a Política Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Elaborar os projetos e ações prioritárias da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a serem incluídos no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias do Município. Propor formas de mobilização da sociedade civil organizada para fins de participação na elaboração e execução de políticas do Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional. Realizar estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar. Formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Coordenar a atuação integrada dos órgãos municipais e não governamentais nas ações voltadas ao combate à miséria, à fome e à desnutrição. Desenvolver atividades integradas com os conselhos estadual e federal. Elaborar diagnóstico de situação em segurança alimentar e a realização do monitoramento da aferição dos resultados obtidos mediante a identificação e acompanhamento de indicadores. Promover campanhas educativas em alimentação e nutrição. Preparar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Promover a adesão municipal do SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Organizar e elaborar com o aval administrativo municipal a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAM. Fiscalizar o Fundo Municipal de Segurança Alimentar no momento de sua criação. Propor diretrizes e critérios para a utilização do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e elaborar regimento interno. Vale reportar que o Conselho, com idêntica denominação, instituído nos termos da Lei 3331, de 5 de abril de 2024, constituído conforme a Lei número 3492, de 16 de agosto de 2025, foi incluído na revogação que trata a Lei número 5258, de 11 de agosto de 2021. Entretanto, pelas razões expostas, compreende-se a importância de sua reconstituição. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como instituído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável. Projeto de lei ordinária 147/2024, Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024, Joel C. Alves Gonçalves, vereador. Demais votos favoráveis. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento. Projeto de lei 147/2024, protocolo número 1701/2024, procedência, Poder Executivo. Constitui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sigla COMUSAN. Relatório. Chega a essa comissão para análise o parecer do projeto de lei ordinária 147/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual busca constituir o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sigla COMUSAN. Por fim, ressalta-se que o acompanhamento ao artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência dessa Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, analisar sobre o presente proposta legislativa, bem como sua constitucionalidade e efeitos diretos e reflexos em nossa comunidade. Parecer. Frente ao projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para propor a matéria. Já o passo do mérito, entende-se prudente, a presente proposta em tela, uma vez que visa constituir o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional pela urgente necessidade do município em recompor o Conselho Municipal específico, para só, então, fazer parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, SISAM. Caso contrário, estará impossibilitado de receber recursos financeiros destinados à segurança alimentar e nutricional para a população em situação de vulnerabilidade social no âmbito de nossa competência. Frisa-se que o respectivo Conselho possui objetivos específicos. Promoverá o direito humano à alimentação, à soberania, à cidadania, à dignidade da pessoa humana, desenvolvimento e ações em estreita relação à cooperação com a União e Estado, visando o bem-estar da pessoa humana, a integração e articulação de políticas, planos, programas, ações do poder público com a sociedade civil, os organismos nacionais e internacionais de cooperação, a participação da sociedade civil na formulação, gestão, controle e fiscalização da política relacionada à sua esfera de atuação, a descentralização política-administrativa das políticas de combate à fome, a universalização e equidade, em todos os níveis, no direito à alimentação e nutrição para a população municipal e a capacitação individual para a solidariedade humana na busca de efetivação do exercício do direito humano à alimentação. Ainda, compreenderá em sua competência elaborar as diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância à Política Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, elaborar os projetos de ações prioritárias da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a serem incluídas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, propor formas de mobilização à sociedade civil organizada para fins de participação na elaboração e execução de políticas do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, realizar estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar, formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenar atuação integradas dos órgãos municipais e não governamentais nas ações voltadas ao combate à miséria, à fome e à desnutrição, desenvolver as atividades integradas com os conselhos estadual e federal, elaborar diagnóstico da situação de insegurança alimentar e a realização do monitoramento e da aferição dos resultados obtidos, mediante a identificação e acompanhamento de indicadores, promover campanhas educativas em alimentação e nutrição, preparar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, promover a adesão do município ao SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, organizar e elaborar, com o aval da Administração Municipal, a Câmara Intersecretarias da Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, fiscalizar o Fundo Municipal de Segurança Alimentar, no momento de sua criação, propor diretrizes e critérios para a utilização do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e elaborar regimento interno. Vale reportar que o Conselho, com idêntica denominação, instituído nos termos 33-31 de 5 de abril de 2004 e constituído conforme a Lei 3492 de 16 de agosto de 2025, foi incluído na revogação que trata a Lei 5258 de 11 de agosto de 2021. Entretanto, pelas razões expostas, compreende-se a importância de sua reconstituição. Por fim, Constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instituído corretamente sob as normas internas dessa Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária 147/2024. Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2024, Paulo Roberto Indecleno Bing, vereador, bancada do Podemos, de acordo os demais pares.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 147 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito ao secretário vereador José Clemente que faça a leitura da emenda ao PL 132, considerando que os pareceres já foram lidos na sessão anterior.
Segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 132, protocolo 1511/2024, vereador José Clemente e vereador Paulo Cleno Bing, declara de utilidade pública o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. O projeto de lei número 132, de autoria do vereador José Clemente e vereador Paulo Cleno Bing, está aprovado. Eu interrompo a sessão e convido aos representantes da entidade espanhola que se fazem presente para fazer um registro com os vereadores e os autores do projeto de lei. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do PR 8, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de resolução número 8, protocolo 1632/2024, mesa diretora, altera o caput do artigo 2º da resolução 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O PR número 8 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário vereador José Clemente que faça a leitura dos pareceres substitutivo número 2 ao PL 143.
Substitutivo número 2, protocolo 1645/2024, vereador Clemente, ao projeto de lei ordinária número 143, protocolo 1630/2024. Vereador Clemente, acrescenta ao dispositivo da Lei 5622, de 14 de novembro de 2022, que dispõe a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi ou partes de veículo, ou estacioná-los em situação que caracterize seu abandono em via pública do município e da outras providências conforme a resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN 985 de 15 de dezembro de 2022, artigo 279-A da Lei Federal 9.503/97, redação dada pela Lei Federal 14.440, de 2 de setembro de 2022, e o Código Administrativo de Uruguaiana, Lei 1970, de 16 de dezembro de 1988, artigo 24, incisos 16 e 17.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 2 ao PL 143.
Comissão de Justiça e Redação, documento substitutivo número 2/2024, protocolo 1645/2024, procedência vereador José Clemente da Silva Correa. Assunto: acrescenta o dispositivo na Lei 5622, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi ou partes de veículo, ou estacioná-los em situação que caracterize seu abandono em via pública do município e da outras providências, conforme a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, número 985, de 15 de dezembro de 2022, artigo 279-A da Lei Federal 9.503/97, redação dada pela Lei Federal 14.440, de 2 de setembro de 2022, e o Código Administrativo de Uruguaiana sobre a lei número 1970, de 16 de dezembro de 88, artigo 24, incisos 16 e 17, relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. chega a esta comissão para aparecer o substitutivo 2/2024 de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, protocolado nessa casa sob o número 1645/2024, que acrescenta estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi ou partes de veículo, ou estacioná-los em situações que caracterizam o abandono em via pública do município e da outras providências, conforme a resolução do CONTRAN 985 de 15 de dezembro de 2022, artigo 279-A da Lei Federal 9.503/97, redação dada pela Lei Federal 14.440, 2 de setembro de 2022, e o Código Administrativo de Uruguaiana sob a Lei 1970 de 16 de dezembro de 88, artigos 24, incisos 16 e 17. Cabe destacar que a respectiva proposição também encontra respaldo no inciso 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal. Parecer, conforme o proponente, a legislação vigente não estabelece prazo para que o proprietário do veículo providencie regularização e remoção do veículo, sob pena de ser recolhido à autoridade de trânsito municipal ou depósito credenciado junto ao DETRAN. O texto objetivo é esclarecer a notificação como um passo formal para informar o proprietário do veículo que ele está sujeito à remoção, caso não tome as providências possíveis dentro de um determinado prazo, possibilitando sua regularização e que não tenha maiores transtornos em face da remoção. A proposição destaca ainda que os veículos abandonados podem ser usados para práticas ilícitas, sendo frequentemente alvo de reclamação de moradores, prejudicados pela ocupação irregular do espaço público, uma demanda social que pode significar melhora na qualidade de vida. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, 9 de dezembro de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, de acordo dos demais votos. Comissão de Finanças e Orçamento, documento substitutivo 2/2024, protocolo 1645/2024, de 29 de novembro de 2024, ao PL 143/2024, protocolo 1630/2024. Procedência, vereador José Clemente Correa. Assunto: acrescenta o dispositivo na Lei 5622, de 14 de novembro de 2023, que dispõe a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi ou parte de veículos, ou estacioná-los em situações que caracterizam o abandono em via pública do município e da outras providências, conforme a resolução do CONTRAN 985, de 15 de dezembro de 2022, artigo 279-A da Lei 9.503, redação dada pela Lei Federal 1440, de 2 de setembro de 2022, e Código Administrativo de Uruguaiana sobre a Lei 1970, de 16 de dezembro de 88, no artigo 24, incisos 16 e 17. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o parecer do projeto substitutivo 2/2024, de autoria do vereador José Clemente, o qual busca acrescentar dispositivos na Lei 5622, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi ou partes de veículos, ou estacioná-los em situação que caracterize seu abandono em via pública do município e da outras providências, conforme a resolução 985 de 15 de dezembro de 2022, artigo 279-A da Lei Federal 9.503/97, redação dada pela Lei Federal 14.440 de 2 de setembro de 2022 e Código Administrativo de Uruguaiana, sob a Lei 1970, 16 de dezembro de 88, artigos 24, incisos 16 e 17. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento da Câmara Municipal de Vereadores, o qual prevê competência dessa Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos, o impacto na sociedade civil. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Sugiro alteração nessa parte. Já o passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento, eis que busca acrescentar dispositivos da Lei 5622, de 14 de novembro de 2022, que dispõe a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi, partes, veículo, estacioná-los em situações que caracterizem o abandono na via pública pelo município e da outras providências, conforme a resolução do CONTRAN 985, de 15 de dezembro de 2022, artigos 279-A da Lei Federal 9.503/97, redação dada pela Lei Federal 440, de 2 de setembro de 2022, Código Administrativo de Uruguaiana, Lei 1970, 16 de dezembro de 88, artigo 24, incisos 16 e 17. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sendo instituído corretamente as normas internas dessa Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao substitutivo 2/2024, Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2024, vereador Cristiano Bonapace, bancada Podemos, de acordo com os demais votos. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento substitutivo 2, de 29 de novembro de 2024, ao projeto de lei ordinária 143/2024. Procedência: vereador José Clemente. Relator: vereador Paulo Glenubing. Assunto: substitutivo número 2, de 29 de novembro de 2024, ao projeto de lei ordinária 143/2024. Parecer: destaca a emenda do projeto, e o projeto de lei substitutivo tem como objetivo acrescentar dispositivos na Lei Municipal 5622/2023, que estabelecerão prazos para que o proprietário do veículo providencie a regularização e ou a remoção do veículo sob pena de ser recolhido pela Autoridade de Trânsito Municipal o depósito credenciado junto ao DETRAN. Importa destacar que a Lei Municipal 5622/2023 não prevê prazo para que o proprietário regularize ou remova o veículo, sendo que de suma importância a referida alteração, uma vez que com a inclusão dos referidos dispositivos, os proprietários dos veículos terão a possibilidade de regularizá-los ou removê-los, não sendo eles recolhidos no momento da constatação do suposto abandono. Por derradeiro, destaque-se que o presente projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ante o exposto, acatado o projeto de lei substitutivo, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024. Vereador Paulo Clenubing, relator, de acordo com os demais votos, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Convites.
Convites número 42, protocolo 1731-2024, Poder Executivo, SECAD. Convida para evento alusivo à campanha de mobilização nacional do Dezembro Vermelho Laranja, dia 19 de 12 de 2024.
Solicito o secretário a leitura das matérias expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Balancete número 12, protocolo 1722-2024, Poder Legislativo. Balancete do mês de outubro de 2024.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 63, protocolo 1730-2024, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em que encaminha ofício em atendimento à moção 430 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas ao Executivo.
A diversos, presidente.
A diversas, senhor.
Ofício número 16513 ao 1692-2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício 557-2024.
Passamos ao período das comunicações.
Escrito, senhor presidente.
Para nos habilitar nessa manhã de quinta-feira, escrito ao período das comunicações, o vereador José Clemente.
Vou fazer uso da palavra aqui mesmo, senhor presidente.
O senhor é quem decide, comandante.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu hoje, inclusive, vim aqui usando a camiseta da 46ª edição da Califórnia da Canção Nativa. A Califórnia da Canção Nativa é a mãe dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Esse movimento tradicionalista deu origem a inúmeros outros movimentos e ontem, à noite, começou aqui em Uruguaiana, então, e se estende até o sábado, este brilhante evento que está numa retomada de tudo aquilo que nós vimos lá no início da Califórnia, quando ela deu sua origem e se tornou grande como é até hoje. E ontem vimos lá um grande público prestigiando a primeira noite. E o que nos chama a atenção também é que dentro da Califórnia, da canção nativa, nós temos a Califórnia Estudantil. E ontem, um belíssimo trabalho que era apresentado na Califórnia Estudantil por inúmeros jovens oriundos de escolas do município, nós vimos a apresentação. Além de todos aqueles talentos que ali nós vimos, de meninas, de meninos, eu inclusive publiquei hoje em minhas redes sociais, da família do Canela, dois meninos, um fazendo uso de um instrumento que é o saxofone, e o outro menino, intérprete, cantor. Que belíssima apresentação ontem foi feita por esses meninos, como as demais apresentações, mas chamou a atenção é que é da família. E ali estava o Canela pai, também dando suporte de um dos instrumentos. Já o filho do Canela pai, que é colega, o soldado Rios, também em outro instrumento, como outros familiares que ali estavam, o Jamilson também fazendo parte daquele momento, em outro instrumento, e os meninos, que são filhos e netos, ali também já, um deles no instrumento de sopro, que era o saxofone, e o outro intérprete, cantor. Isto é o que a Califórnia da Canção Nativa nos traz dentro de todo esse legado da cultura. Então nós precisamos ver todo este movimento cultural que existe no município, e ontem os serranos fizeram o encerramento, era tarde já quando os serranos passaram a apresentar o seu trabalho. Também Jairo Lambari Fernandes fez uma apresentação de abertura. Esta é a nossa Califórnia da Canção Nativa na 46ª edição, um movimento cultural nativista muito importante para todos nós. Convidamos a todos, né, a que façam a sua presença, vão até lá o Parcão, ainda hoje, quinta-feira, na sexta e no sábado, ver que maravilha de evento. Muito obrigado e que Deus nos proteja sempre.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 84ª reunião ordinária desse ano de 2024. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.